Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia também aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania e também para vocês todos um bom dia, dia da Espiga, da Quinta-feira da Ascensão. Quando eu nasci, em 55, ainda estava muito fresco. Os tempos em Quinta-feira da Ascensão eram um dia santo. Depois, no início da década de 50, a concordata com a Santa Sé, entre o Estado Novo e a Santa Sé, reorganizou os feriados e os dias santos, e um dos dias que saiu foi esta Quinta-feira da Ascensão. Contudo, o nosso povo continuou, embora não sendo dia santo, diziam que era dia santo, mas não era dia santo de guarda, era a expressão popular. E, portanto, neste dia as pessoas evitavam a fazer trabalhos muito pesados, até para deixar tempo para fazer convívios e celebrações, juntarem-se nos campos. Isto tem algumas das tradições da Quinta-feira da Ascensão vão buscar ao paganismo, ou o paganismo antecedeu a cristianização e absorveu algumas manifestações e alguns eventos, que dando-lhes um caráter religioso, caráter sacro, mas combinou com algumas tradições, como por exemplo o recolher flores no campo, fazer ramos com flores, ramos de oliveira, folhas de espiga, folhas de videira, pampilhos, tudo isto em nome daquelas evocações que já vinham provavelmente do tempo céltico, em que se pedia às divindades melhor fertilidade para o período da criação. Abril e maio são, sobretudo, os meses da criação, os meses em que a natureza rebenta, em que se começam a desenhar o bom augúrio para as colheitas que hão de vir mais tarde. E pronto, isto tudo juntou-se em algumas situações no dia de Santa Cruz, noutras situações no início de maio, noutras situações com o dia da espiga, noutras situações ainda com o São João, como o caso das fogueiras, dos tótems, e na nossa região lembro que o pau das Sequins, junto à Capela Nossa Senhora da Graça, é uma evocação de um tótem, de um mastro, que depois se há de transformar numa grande tocha, depois ao queimar as ramadas que foram colocadas à volta do pau. Tudo isto não acontece por acaso, são evoluções e são resquícios que ao longo de séculos, em alguns casos de milénios, foram tendo o seu ajuste, a sua adaptação, mas têm lá as suas raízes. Pronto, vamos então a outras notícias que andam por aqui, que andam no cimo e nas caixas altas. Em primeiro lugar, no nosso país, a Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão política da TAP, que está a virar-se está a transformar-se mais para um processo de caça ao galambá. Praticamente passo pouco ao lado das matérias de natureza política em si mesmo, de bom ou mau trabalho ao nível da governação, e procura-se aqui, neste momento, daquilo que assistimos ontem, é a procura muito denodada de matéria judicial. acho que não foi correta a generalidade dos comentadores que produziram conclusões, manifestaram conclusões definitivas sem ainda ter ouvido o contraditório. De facto, as comunicações, as respostas, as expressões do adjunto demitido do ministro Galamba foram de facto nesse sentido, não deixar muito bem na figura quer o ministro, quer o pessoal do seu gabinete. Mas já foram as há contradições já muito fortes com a declaração, o depoimento da chefe de gabinete, que aconteceu ainda ontem e que se prolongou pela noite dentro, penso que até à uma ou duas da manhã. E essas contradições significam que, a certa altura, vamos estar aqui naquela cena da palavra de um contra a palavra de outro. Mas depois há factos, há situações concretas. Haverá imagens das câmaras de vigilância que poderão esclarecer de que lado estará a verdade. Haverá metadados, já que se houver mensagens, se houver documentos apagados através de uma requisição de ultrapassar uma requisição judicial que ultrapasse as barreiras que protegem os metadados, é possível recuperá-los. Hoje à tarde, e penso por volta de seguir ao almoço, haverá interpelação também o inquérito ao ministro Galamba, e penso que será justo no final, deste contraditório todo, se produzir algumas conclusões. De qualquer forma, eu acho que aquela comissão de inquérito que tinha alguns propósitos está neste momento transformada em tribunal. E há desesperos de parte a parte, desesperos da oposição, desesperos de parte do governo. Sente-se que por ali passará muita da imagem pública futura de alguns agentes políticos, e por isso, pronto, estamos nos dias da caça ao Galamba e vamos ver como é que as coisas terminam. Penso que nos próximos dias poderemos ter fundamentos para produzir conclusões mais objetivas e, tanto quanto possível, que nos convençam que estamos próximos da verdade. Temos uma agenda muito cheia. Eu queria só aqui um toquezinho em alguns aspectos, realçar que o acordo de saída de cereais da Ucrânia foi prolongado por mais 2 meses, através do Mar Negro. E isto é um copo meio cheio, meio vazio. De imediato é boa notícia, a médio prazo não tão boa como isso. Entretanto, vamos ver como evoluem as coisas no terreno militar. Estamos neste momento a assistir a bombardeamentos maciços nas retaguardas, ou muito retaguardas, da Ucrânia, muito longe das frentes de batalha. E isto faz-nos lembrar faz-nos levar a pensar que, na iminência de uma contraofensiva forte e bem suportada da Ucrânia na zona leste, nos territórios ocupados pela Federação Russa, Crimeia incluída, a diversão ou a oposição que a Rússia estará a fazer, já que não tem, à partida, homens no terreno em quantidade suficiente, porque a mortandade tem sido muito grande e as dificuldades de recrutamento também, é bombardear, tentando manter o mais afastado possível as zonas de impacto dos bombardeamentos para atenuar os efeitos dessa contraofensiva. Também ali na região tivemos as eleições na Turquia. Provavelmente não estarão preparadas as condições para a primavera turca, Erdogan é um religioso, é um homem que inverteu um caminho que a Turquia estava a fazer, durante décadas, de separar o Estado laico do Estado islâmico. Erdogan levou a Turquia para um Estado do Islão, um Estado islâmico, e concentrou em si superpoderes, nomeadamente deixou de existir separação entre poder judicial e poder político e poder legislativo. Nós sabemos que muitas vezes ele não existe, porque quem preside num Estado presidencialista como aquele também tem uma maioria parlamentar e, portanto, já aí a separação de poderes é ténue. Mas há 15 anos atrás a Turquia tinha separação de poder judicial do político e hoje não tem. É o presidente que nomeia os juízes. Portanto, esperava-se que a Turquia pudesse ter uma inflexão para a democracia e ela, em teoria, ainda existe essa possibilidade, mas os resultados da primeira volta tornam quase evidente que Erdogan também ganhará a segunda volta. Assim, muito rapidamente, na Operação Canal, que está em curso, sobretudo em matéria fiscal, nos maiores clubes, nos maiores SADs de desporto em Portugal, Benfica, Porto e Sporting, esta operação penalti penso que virá tornar à luz do dia que aquilo que muita gente diz e vem dizendo, e eu também digo há muito tempo, o futebol é a única indústria, é a única atividade económica que está desregulamentada, que se permite a ter um mundo paralelo à economia real. E penso que esta operação vai deixar um pouco a nu, com apenas meia dúzia de casos, como isso será verdade. É um mundo em que os empregados ganham muito mais do que os patrões, e que os empregados estão-se nas tintas para coisas, só querem saber quanto é que eu ganho líquido. O resto não é nada comigo, não tenho comprometimentos com isso, são uma espécie de, por um lado, mercenários, por outro lado, são a matéria-prima dos verdadeiros marajás deste mundo, que são os agentes desportivos. Enfim, que aconteça o que tenha que acontecer, e que também aqui seja reposta justiça fiscal e cuidado com outras áreas de atividade económica. Hoje celebra-se, não há bem certeza no dia, se foi 17, se foi 18 ou mesmo se foi 20, o dia da chegada do Vasco da Gama a Calcuta, na Índia, mas toma-se como certo que foi hoje, 18 de maio. E por isso temos o Dia Nacional da Marinha. Portanto, que siga a Marinha. Que siga a Marinha, nomeadamente nas matérias todas que comentei anteriormente. Também queria lembrar que hoje é o Dia Internacional dos Museus e que estas nuvens todas, esta poeira toda que anda no ar, não levou a que se fizesse uma promoção e uma divulgação apropriada da importância deste dia antes do próprio dia e que levasse, que aproximasse os portugueses da cultura, das nossas referências artísticas, da nossa história, do nosso passado e, portanto, ainda que seja em cima do acontecimento no dia, mas se tiverem uma oportunidade, não deixem de hoje pôr os pés num museu qualquer perto de si. Um abraço a todos e uma boa quinta-feira, particularmente aqueles que estão em feriado municipal e que podem usufruir o dia da espiga por inteiro.